todos e todas, você está ouvindo mais um episódio do Zero Preconceito, uma série de podcasts para falar de hanseníase sem estigma. Este é um projeto especial da ILEP no Brasil, Federação Internacional de Associações de Combate à Hanseníase. Somos três organizações atuantes no país, a BRASA Brasil Saúde e Ação, a DAO Brasil e a NHR Brasil. Juntas, queremos falar do preconceito na hanseníase com diversos olhares. Eu sou a Thaís Brito, jornalista da NHR Brasil, e hoje vamos tentar entender como o preconceito pode atrapalhar os esforços para combater a hanseníase. Quando uma pessoa ou uma família vivencia alguma forma de discriminação por causa da doença, isso pode ter consequências diversas. Nesse episódio, vamos falar das consequências que impactam diretamente no controle da doença. Por exemplo, situações em que o preconceito ou medo da discriminação fazem com que a pessoa não busque atendimento, não faça o tratamento ou não ajude a proteger as pessoas mais próximas. Vamos escutar alguns relatos que foram coletados em Floriano, no interior do Piauí, durante um estudo apoiado pela NHR Brasil sobre o estigma e a hanseníase no município. São frases reais de quem teve hanseníase e, nesse episódio, quem dá voz a esses relatos é a Francilene Mesquita, voluntária do Morran, no Piauí. Esse é o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase.
Eu conheço uma pessoa que teve e se aleijou. É vizinha da minha sogra. Ela não procurou a saúde por vergonha. Aí ela se embolou toda. Tinha vergonha. Aí ela ficou naquela situação. Foi por vergonha. A gente fica constrangida de gente se afastando da gente. Se sente revoltada. No começo, os vizinhos, os que souberam, meu Deus do céu, não chegavam nem perto. É assim, um preconceito terrível. Eu mesma não contei. Ele disse que era só eu fazer o tratamento direitinho que ficava boa. Aí eu tô aqui de novo. Eu não falei nada para ninguém.
Para conhecer melhor esse tema, vamos conversar com a Sasha Nogueira, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará e coordenadora da LADES, Liga Acadêmica em Doenças Estigmatizantes. Sasha, com esses relatos, podemos perceber o impacto negativo que o preconceito tem na vida da pessoa com hanseníase. Vamos começar, então, com uma pergunta. Esse estigma pode prejudicar o controle da doença? E como é que isso acontece na prática?
Isso mesmo, Thaís. O estigma na hanseníase, ele é um problema bem antigo, né, mas que ainda é muito presente, muito atual, e ele sim, né, ele pode prejudicar o controle da hanseníase. Por quê? Porque diante de tudo, né, que foi falado aí pra gente nesses depoimentos, né, a gente percebe que ele dificulta a procura por um diagnóstico, né, onde a pessoa ela tem vergonha de procurar o posto de saúde ou a unidade de saúde mais próxima da sua casa, por medo de que as pessoas saibam que ela está com um problema de pele, né? A hanseníase tem uma história, né, muito longa, com relação ao isolamento compulsório, isolamento social, né, e todo esse estigma que era envolto em torno dela. Então, as pessoas ainda carregam consigo essa vergonha, né, esse medo de ter a doença, né? E então, às vezes, quando elas também já descobrem que estão né, doentes, elas também às vezes escondem das pessoas mais próximas, né, com medo de acontecer algum tipo de afastamento, né, até mesmo dentro de casa ou no ambiente de trabalho, né, ou na comunidade em que ela convive. Então, isso dificulta para nós também, como profissionais de saúde, a buscar e a identificar outros casos na comunidade, porque muitas vezes, avaliando essas pessoas que convivem de forma mais próxima e contínua com a pessoa que foi diagnosticada com a hanseníase, é que a gente consegue, né, achar outros casos da doença. E aí, no futuro, a gente conseguir realmente pensar numa redução, né, num controle da doença no nosso país e no mundo.
E sobre a decisão de não contar para as pessoas próximas que você está com hanseníase, muitas vezes por experiências discriminatórias ou por medo. Como é que fica então a proteção desses contatos? Isso pode prejudicá-los de alguma forma?
Antes de mais nada, é importante que a gente ressalte e destaque que é garantido a esse paciente o direito do sigilo, né? De não contar para as pessoas. É uma doença infecto-contagiosa, mas mesmo assim tem muita estigma envolvido. Ele é protegido, né, por esse direito. Mas cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, orientarmos, né, e incentivarmos para que ele realmente permita ser acolhido e contar para as pessoas próximas que ele está com hanseníase, né? Porque muitas vezes, através dessa decisão de contar, ele acaba tendo mais apoio para suportar, para poder passar por todo o tratamento que vier e possíveis, né, eventos que possam acontecer durante o tratamento. E também, através da decisão de contar, é que a gente orienta e consegue chegar até esses contatos, né? Essas pessoas que têm contato, esse convívio, né, próximo e prolongado com essas pessoas com hanseníase, elas precisam ser avaliadas, né? Por mais que elas não sintam nada, não percebam nada de diferente relacionado aos sintomas da doença, né, na pele, nos nervos, elas precisam ser avaliadas. Existem medidas de vigilância com relação a isso. Então, quando o paciente conta em casa, a gente consegue acessar essas pessoas, convocar para avaliação, né, dermatoneurológica, e a partir daí, no caso deles não apresentarem sinais, sintomas suspeitos, né, a gente consegue conduzi-los para a imunoprofilaxia, que nada mais é do que receber uma vacina preventiva para que ele não tenha hanseníase ou, se ele vir a ter uma forma mais leve. E essa vacina é a vacina BCG, né, que muitos de nós já conhecemos, que é aquela vacina que é dada aos bebês recém-nascidos, né, que hoje em dia deixa uma marca no nosso braço. Então, se o paciente ele decide não contar, o nosso trabalho fica mais difícil, não é que não consiga ser realizado, mas fica mais difícil. Na atenção básica, a gente consegue, às vezes, por atividades coletivas de campo, né, em determinada rua, por exemplo, fazer uma avaliação em geral, ou se for uma criança, a gente consegue fazer uma avaliação na escola, com o discurso, né, de que se trata de uma área onde existem casos de hanseníase, e sempre estando bem atento para não identificar o paciente, já que é um direito dele, né, ter esse sigilo com relação à doença.
O preconceito pode também prejudicar a própria pessoa na luta contra a doença? Por exemplo, é possível que isso leve alguém a abandonar o tratamento ou a ficar emocionalmente abalado?
Sim, como a gente ouviu aí nos nossos relatos, né, o preconceito ele pode ser uma barreira para o diagnóstico precoce, né? E quando esse diagnóstico acontece de forma tardia, ou seja, o paciente demora muito para descobrir que tem a doença, né? Como tem aí, por exemplo, em um relato em que a pessoa guardou e assim ficou pior, né? Foi piorando em alguns sintomas, a gente pode ter o surgimento de incapacidades, de sequelas que vão impactar muito na qualidade de vida dessas pessoas, né, nas relações interpessoais, nas relações de trabalho. Então, o preconceito ele prejudica sim, desde esse começo, né, da pessoa conseguir iniciar um tratamento e também vai impactar negativamente, né, durante o tratamento. Por quê? Eles precisam, às vezes, de uma rede de apoio, né, de pessoas que acompanhem durante as consultas, ou ter alguém em casa que lembre de tomar medicação, ou que seja parceiro no autocuidado, nas medidas de autocuidado, às vezes na hidratação da pele, às vezes na alimentação, né, na questão de evitar a exposição ao sol. Então, é muito mais fácil, né, você seguir um tratamento quando você tem apoio de outras pessoas, né? Inclusive, a gente precisa colocar aqui que o preconceito pode existir também vindo do profissional de saúde, tá? A gente aqui está falando muito da questão das pessoas que convivem com eles, né, da comunidade, mas também não é raro, né, a gente encontrar profissionais da saúde que tenham preconceito com relação à doença e assim não oferecem, né, um acompanhamento de qualidade para esse paciente. E esse paciente, ele realmente se sente menos acolhido, né, e menos motivado para seguir com o tratamento, né, e às vezes abandona, muda de unidade, não tem essa continuidade no acompanhamento, né, no relacionamento terapêutico que a gente fala com o paciente. E isso pode, inclusive, trazer impacto negativo, né? As reações rancênicas, por exemplo, que são eventos agudos dentro da rancenias e que são bem desconfortáveis para o paciente, podem ser, né, agravadas, elas podem surgir e ser agravadas por questões emocionais, né? Pacientes que têm depressão, pacientes que não aceitam, têm dificuldade de aceitar o diagnóstico, que passam por momentos difíceis durante o tratamento. Então, é muito importante ter essa rede de apoio que envolva família, comunidade e equipe de saúde.
Bom, é claro que nesses poucos minutos nós não conseguiremos falar tudo sobre o assunto. Por isso, eu gostaria de pedir à Sasha alguma dica de filme, livro ou outro material que possa trazer esse tema de forma interessante e para que vocês, ouvintes, possam procurar depois.
Um livro muito interessante sobre esse assunto, né, que pode nos ajudar a enxergar melhor como é que é esse cotidiano e o estigma, né, sofrido pelas pessoas com hanseníase, é o livro escrito pela Eveline Leandro. O nome dele é Hanseníase, A Luta contra uma Doença Muito Esquecida, né? A Eveline, ela teve hanseníase, né, foi diagnosticada com hanseníase, sendo que nesse momento do diagnóstico ela não estava junto à família, ela estava em outro país, não vou dar spoiler, né? E aí ela passa a trocar e-mails, mensagens e contar um pouco da experiência que ela estava vivendo, né, sendo uma pessoa acometida pela hanseníase. Então, vocês vão poder conferir, né, nesse livro os relatos e as experiências, as situações, né, em que ela passa durante todo o tratamento. Vale muito a pena a leitura.
Agradecemos a participação da Sasha Nogueira, que nos ajudou a entender um pouco sobre como o preconceito acaba atrapalhando e impactando negativamente o controle da hanseníase. A nossa série de podcasts continua com um novo episódio na próxima sexta-feira. A Associação Brasa vai falar sobre como evitar palavras preconceituosas na hanseníase. Você pode acessar os episódios da série Zero Preconceito nos sites da NHR Brasil, DAO Brasil e Brasa. Vamos ficando por aqui e esperamos que você compartilhe esse material para ajudar no combate ao preconceito. Até mais!